Bezerra Hashem Dav Gimel, tratado de Yomá. Estamos da Beta Mudbe, da Beta Novelos, na segunda linha de baixo para cima, da Vashi Amar. No meio de um assunto, eu uso da fronteira o conceito de Prisha. Prisha significa separação. No caso, o Kohen Gadol tinha que separar 7 dias antes de Kippur de sua família e a morar no Beta Migdash. A mesma coisa com relação ao Kohen que ia queimar a parada uma vaca vermelha. Tinha que estar 7 dias antes da queima da vaca vermelha. No Beit HaMikdash também, no lugar que vimos no Daf anterior onde é. O conceito se aprende dos Miluim, os dias de inauguração do Mishkan no Tabernáculo. Eram 8 dias de Miluim, são 7 dias de preparação, que os Kohanim que iam trabalhar no Mishkan, no Tabernáculo, eles tinham que separar de suas famílias por 7 dias e ir morar na frente do Mishkan. É esse mesmo conceito de Prishá, para que eles não se impurifiquem. O Pasuk fala, Kasher asah bayom haze tziva Hashem lasot lechaper alechem. Fala o Pasuk, assim como Hashem ordenou nesse dia dos Miluim, esse conceito de Prisha, Hashem ordenou o povo de Israel lasot lechaper, fazer e espiar o povo de Israel através do conceito de Prisha, separação de 7 dias antes de um certo acontecimento, no Yom Kippur, a queima da Paraduma, preparação para que eles não se purifiquem e possam cumprir o trabalho do Yom Kippur, o trabalho da queima da Paraduma, e possa servir o povo de Israel. Porém, a questão é que o pastor não fala explicitamente com relação ao Kippur. Da onde os Hamim entenderam que o Kippur parece mais com os Miluim do que outras festas. Vimos que Pesach e Sukkot realmente são diferentes do que o Miluim. Pesach e Sukkot são 7 dias. Se fosse necessário fazer a Prisha antes de Pesach e Sukkot, seria necessário fazer a Prisha de 14 dias, não de 7 dias. É necessário fazer a Prisha de 7 dias antes de cada dia de Pesach e cada dia de Sukkot. 7 dias antes de Pesach. E os 7 dias de Pesach para ser 7 dias antes do último dia de Pesach. Isso é diferente do que Miluim. Miluim são 7 dias de Prisha antes de um dia, que era o 8º dia de Miluim, Rosh Chodesh Nissan, que os Kohanim começaram a trabalhar no Mishkan. Porém, pergunta a Gemara, Shmini Atzeret sim parece com Miluim? É um dia de festa. Seria possível fazer Prisha 7 dias antes, assim como fazer no Miluim? E também os sacrifícios de Shmini Atzeret são Lechaper. Todos os sacrifícios são para trazer uma expiação para o povo de Israel. Sendo assim, talvez seria necessário fazer a Prisha antes de Shmini Atzeret e não antes de Yom Kippur. Vimos uma resposta no Daf anterior com relação a isso no final do Shiur. Vamos começar uma outra resposta de Ravashi. Ravashi chama e fala Ravashi. Mi kamidi deikar regelo baie Prisha, tafel de dei baie Prisha. Fala Ravashi, faz sentido falar que Shmini Atzeret é mais importante do que Sukkot? Antes de Shmini Atzeret é necessário fazer a Prisha, porém não antes de Sukkot. Sukkot é ikar regel. É o principal da festa, são 7 dias de Sukkot. Shmini Atzeret é o último dia, o 8º dia, é secundário a festa. Não faz sentido falar que o que é secundário tem leis mais rígidas, mais importantes do que a própria festa, Sukkot. Vefir lemanda mas Shmini regel bifne atzmo. Mesmo conforme as opiniões dos Hamim que sustentam que Shmini Atzeret é uma festa independente de Sukkot. Por isso é necessário fazer a Bracha de Sheheanu em Shmini Atzeret, mesmo que a pessoa já fez em Sukkot. Assim costumamos hoje em dia também. Conforme essa opinião, aparentemente Shmini Atzeret não tem nenhuma relação com Sukkot, não é secundário a Sukkot, porque é independente de Sukkot. Mesmo assim, Hanemir Leinyan, esse raciocínio só se aplica com relação a 6 coisas. Leinyan Pazar Kashav, com relação a 6 halachot. Pazar Kashav é uma abreviatura. Pei de Pazar refere a paz. Paz significa um sorteio dos Kohanim. Em Shmini Atzeret eles faziam um sorteio dos Kohanim para saber quem ia trabalhar em Shmini Atzeret no Beit HaMikdash. Nos dias de Sukkot tinha outro método de escolher. É uma diferença. Zayin refere a Zman, a Bracha de Sheheanu. Fazemos a Bracha de Sheheanu em Sukkot e também em Shmini Atzeret. Reish refere a Regel. Shmini Atzeret é uma festa independente. Não tem as leis de Sukkot, não é necessário comer na Sukkah, não é necessário pegar os abataminim. Kuf refere a Korban. Os sacrifícios de Shmini Atzeret são diferentes do que os sacrifícios de todo o Sukkot. Shin é o Shir, é o cântico dos Levim, o tema que os Levim cantavam em Shmini Atzeret é completamente diferente do que o tema que os Levim cantavam em Sukkot. Bet é Brachá, tinha uma Alahá de abençoar o rei do povo de Israel em Shmini Atzeret, o que não se aplica com relação a Sukkot. Avalenian Tashlumin, porém com relação a Tashlumin, reposição de sacrifícios que não foram sacrificados em Sukkot, como o sacrifício de Hagigah, o sacrifício festivo. Tashlumin de Nishon, o Shmini Atzeret é um dia de reposição e sacrifício de Sukkot, por ser justamente secundário a Sukkot. Mesmo que é uma festa independente, porém não deixa de ser secundário. É independente, porém está dentro da dimensão de Sukkot. Detran, como fala a Mishnah, Mishelohag Bayom Tov Arishon Shelohag, a pessoa que não festejou, ou seja, não trouxe o sacrifício festivo de Hagigah do primeiro Yom Tov de Sukkot, Hogeg Veoler Kolaregel Kulo, ele pode trazer um sacrifício toda a festa. Veio Toba Acharon Shelohag, e pode trazer também o sacrifício em Shmini Atzeret, se ele não trouxe antes. Porque se vê claramente que Shmini Atzeret é cinco secundários a Sukkot, não faz sentido falar aqui. Shmini Atzeret obriga os Kohanim a fazer Prishá, e não Sukkot, se Sukkot é o principal. Porém, pergunta na Ve'eima Atzeret, talvez o que o pastor pensou em falar é que não só os Meluim têm a Alahá de Prishá, separação sete dias antes, também Atzeret, também Shavuot tem essa Alahá, não Kippur. Por que o Kippur parece mais com Meluim do que Shavuot? De Prishá Tshival Yom Echad, que é com Yom Kippur, que é uma separação de sete dias antes de um dia. Shavuot dura um dia só. A Prishá seria sete dias antes, como o Miluim. Amar Rabi Abba respondeu Rabi Abba, Danim par echad ve'ay lechad, par echad ve'ay lechad. Aprendemos uma alahá com relação a um dia, que é necessário sacrificar um par, um boi e um carneiro. Que é Kippur, e par echad ve'ay lechad, a mesma coisa acontecia com o Miluim. Le'apuke, mas diferente de Atzer de Shavuot de Shnei Limino, que é necessário sacrificar dois carneiros em Shavuot e dois pães de Alechem, é diferente de Miluim. Portanto, Yom Kippur parece mais com Miluim do que Shavuot parece com Miluim. Porém, para me lembrar, não é tão simples assim. Dá para entender esse raciocínio conforme a opinião que Yom Kippurim é errado. Que Yom Kippur, o Kohen Gadol sacrificava somente um carneiro. Ele manda amar Shnei Limnim, porém, conforme a outra opinião que sustenta que Yom Kippur sacrificam dois carneiros. Mas Kalemer construiu a resposta, Yom Kippur é diferente de Miluim, assim como Shavuot é diferente de Miluim. Talvez o pastor veio falar que também em Shavuot, não só nos Miluim, mas ele fazia tudo de Prishá, não Yom Kippur. Tentaria como falar a breve dessa discussão, se no Yom Kippur sacrificavam dois carneiros ou um carneiro só. A questão é porque terá que falar duas vezes essa obrigação que o Kohen Gadol tem que sacrificar um carneiro em Yom Kippur. Um no Chumash de Vaikra e um no Chumash de Bamidbar. Rebbe me fala, Rebbe, Ai lechad hua amur kan. Hua amur be Chumash apikutim. Fala, Rebbe, esse carneiro mencionado aqui no livro de Vaikra é o mesmo carneiro de Kippur mencionado no livro de Bamidbar. Conforme o período de Rebbe, não temos nenhuma pergunta. Yom Kippur parece com Miluim mais do que Shavuot parece com Miluim, porque Yom Kippur e Miluim têm os mesmos sacrifícios. Rabi Elazar e Rabi Shimon, ele fala Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, Shneelimhem, temos dois carneiros em Yom Kippur, Echad Amurkan, um citado aqui em Vaikra, e Echad Amur be Chumash Apikudim, e o outro mencionado no Chumash de Bamidbar. Conforme Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, Kippur é diferente de Miluim. Então a pergunta é por que os Chachamim entenderam que existe o conceito de Prishá em Yom Kippur e não em Shavuot? Falam na filha o tema de Abelazar e Rabi Shimon, a resposta também se aplica com relação a Abelazar e filho de Rabi Shimon. Hatam chad lechovat hayom vechad nemusafim, com relação a Yom Kippur, um dos carneiros tem uma função, o outro carneiro tem outra função. Um carneiro tem a obrigação de chovat hayom, as obrigações do dia, assim como é necessário jejuar em Kippur, é necessário sacrificar o sacrifício de um carneiro. Vechad nemusafim, um outro sacrifício de carneiro, é pelo Musaf. Musaf significa um sacrifício de acréscimo. No Shabbat, no Rosh Chodesh, nas festas, são dias especiais, dias mais sagrados. Por causa dessa santidade a mais, é necessário acrescentar outro sacrifício. Um carneiro é referente ao Musaf. Um carneiro é referente a Chovat Hayom. Também no Miluim, o carneiro que era sacrificado é por causa de Musaf. Era um dia muito especial, a inauguração do Mishkan. Como um sacrifício de Musaf, aquele dia, demonstrando aqui do chá, a espiritualidade daquele dia, antes de sacrificar esse carne. Por isso, Yom Kippur e Milim parecem muito, porque nas duas situações, o carneiro é sacrificado como Musaf, Leapu, que é a Tzer, diferente do Shavuot, de Tarvai e Chovat Hayomnino. Os dois carneiros do Shavuot não vêm pelo Musaf, vêm por Chovat Hayom. Pelo Musaf tem outro sacrifício. Os dois sacrifícios são como as Alachot e Shavuot, que é trazer os dois pães do Shtei Alechem, é trazer dois carneiros. Diferente de Miluim. No Miluim, tinha um carneiro só, como Musaf. Em Shavuot temos dois carneiros, como Chovat Hayom. Porém, pergunta na Veim, Arosh Hashanah. A pergunta é, talvez, o pastor eu falo de Chaper, é necessário fazer a prisha não só nos Miluim, também antes de Rosh Hashanah. Por que Yom Kippur parece mais com Miluim do que Rosh Hashanah parece com Miluim? De prisha tivá leom erradum. Então, em relação a Rosh Hashanah, temos a prisha de 7 dias antes de 1 dia. E em Rosh Hashanah também sacrifica um boi e um carneiro. A Rabi Aval respondeu a Rabi Aval, Danim par ve'ayr shelom e par ve'ayr shelom. Fala Rabi Aval, comparamos sim Yom Kippur com o Miluim mais do que Rosh Hashanah com o Miluim. Porque nas duas situações, também, e no Miluim e também em Yom Kippur, o Kohen Gadol tem que comprar o boi e o carneiro que ele vai sacrificar com seu próprio dinheiro. Le'apu ke'atzer, diferente de Shavuot, per Rosh Hashanah e Rosh Hashanah, de Tzibur Minu, que o público compra para o Kohen Gadol esse sacrifício. Não é o Kohen Gadol que tem que pagar isso. Portanto, o Miluim e Yom Kippur parecem muito mais do que Rosh Hashanah e Miluim. Porém, pergunta lá, não é tão simples assim. A Nihal é manda, mas dá para entender esse conceito que foi a opinião que Kach Lecha, Mishelcha, para a Torá fala, compre para você, traga para você, significa que você compre com o seu dinheiro, fala a Torá para o Kohen Gadol. Tiramos da página. Veasel Lecha, para a Torá fala, faça para você as trompetas de prata, os Hatzotrot Kesef. Mishelcha significa que o Kohen Gadol tinha que pagar essas trompetas. Conforme essa opinião, isso aconteceu nos Miluim, e aconteceu também em Yom Kippur. Portanto, Yom Kippur e Miluim parecem muito. Ele é manda amar Michel Tzibur, porque foi a opinião que sustenta que sempre o público compra para o Kohen Gadol seus sacrifícios e também comprou as trompetas de prata. Mas ele lembra, porque Yom Kippur parece mais com Miluim do que Rosh Hashanah. Nas todas as situações, o público compra para o Kohen Gadol seus sacrifícios e as trompetas. O cara fala, Kach Lecha, pegue para você. Você fica, pegue para você. Algo que o público já comprou para você. Vamos falar para detalhe como falar na continuação. Kach Lecha Mishelcha. Pegue para você com o seu dinheiro. Esse boi e esse carneiro. Veasel Lecha Mishelcha. Faça para você as trompetas de prata. Mishelcha. Você já compre com o seu dinheiro. Veikhu Elecha. Por enquanto, fala. Eles vão trazer para você Michel Tzibur. Significa que o público traz para o Kohen Gadol, no caso, o azeite da menorá. O público tem que comprar para o Kohen Gadol esse azeite. Diver Rabi Yoshia, essa é a opinião de Rabi Yoshia. Foi Rabi Yoshia, também nos Miluim, também em Yom Kippur, o Kohen Gadol tinha que pagar os seus sacrifícios. Diferente de Rosh Hashanah, Rabi Yonatan, o meu filho Rabi Yonatan, Ben Kach Lecha, Ben Veikhu Elecha, Michel Tzibur. Fala, Abinotan, em todas as situações, mesmo quando ela fala, pegue para você, ou eles vão trazer para você, o público tinha que pagar para o Kohen Gadol. Conforme Abinotan, existe uma questão, também nos Miluim, não foi a Aaron que teve que pagar os seus sacrifícios. Assim como Rosh Hashanah, então por que Rosh Hashanah parece menos com os Miluim do que Yom Kippur parece com os Miluim? O Matamud Lomar Kach Lecha. A questão é que o família Abinotan, por que a diferença? Às vezes falou, pegue para você, às vezes ela fala, vem com ele, eles vão trazer para você. Fala, Abinotan, não eu falar que às vezes o Kohen Gadol tinha que pagar os seus sacrifícios. Kaviahol, se podemos falar isso, ou seja, uma forma de parábola falamos isso, Michel Ha'anirotzei, eu tenho Michelahem. Às vezes, Hashem não está satisfeito com o povo de Israel e fala para o Kohen Gadol, pegue esses sacrifícios e eu vou considerar como se você tivesse comprado isso. Eu prefiro que você compre isso do que se o público compre isso. Ou seja, Hashem não dá esse mérito ao público, mesmo que foi o público que pagou esses sacrifícios. Em certas situações, como depois do bezerro de ouro, o público perdeu um pouco de credibilidade com Hashem. E Hashem não quer dar esse mérito para o público considerando que realmente o público comprou esse sacrifício para o Kohen Gadol. Porém, antes do pecado do bezerro de ouro, Hashem sim dava credibilidade para o povo de Israel, e sim considerava que o povo de Israel teve parte nos sacrifícios de Yom Kippur, do Miluim também, porque eles que compraram isso. Porém, na prática, sempre o público tem que comprar para o Kohen Gadol os seus sacrifícios e as trompetas de prata. A Gemara desenvolve mais esse conceito com outro exemplo. Abba Hanan Amar Mishum Rabbi Eliezer. Falou o sábio nome de Rabbi Eliezer. Katub Echadomer, um pasuk fala, Ve'asita lecha Aron Etz, faça para você, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, faça uma arca sagrada de madeira. Era o Aron Abrit, a arca sagrada das Luchó, das tábuas da lei. Ve'katub Echadomer, por um outro pasuk fala diferente, Ve'asu Aron Atzeshitim, façam, no plural, a arca sagrada de cedro. Hakez, como responder isso? É que Moshe Rabbeinu tinha que pagar a construção do Aron ou o povo de Israel tinha que pagar? Foi uma maraquilha. Sempre o povo de Israel tinha que pagar a construção do Aron. Não era Moshe Rabbeinu que tinha que pagar. Porém, às vezes a Torá desconsidera isso que o povo de Israel fez. Por quê? Um pastor que fala quando o povo de Israel faz a vontade de Hashem. Aí, Hashem sim dá a credibilidade para o povo de Israel, dá esse mérito para o povo de Israel, que eles tiveram parte da construção do Aron Abrit. Quando o povo de Israel, lá lendo, peca, depois do pecado do bezerro de ouro, o povo de Israel perdeu esse mérito. Mesmo que tenha que pagar para construir o Aron, Hashem não dá esse mérito declarando que o povo de Israel construiu o Aron, a Arca Sagrada. Porém, na prática, o povo de Israel compra o sacrifício conforme Rabbi Yonatan. Porém, a questão é conforme Rabbi Yonatan. Por que falamos que Yom Kippur parece mais com Miluim do que Rosh Hashanah parece com Miluim, como vimos? Resposta. Ad kano pligi. Ela. Essa é uma roca de Rabbi Yonatan e Rabbi Yoshia se aplica nesse caso. Bekichot de alma ve'asiot de alma. Quando a Torá fala, pegue. E não enfatizou isso que o Kohen Gadol tinha que pegar. Ou seja, comprar. Ou a C, faça, e não enfatizou isso que o Kohen Gadol tinha que fazer ou comprar as trompetas de prata. Por exemplo, que rode alma, quando ela fala de uma forma genérica, pegue para você as especiarias do incenso do Ktoret. A C, o de alma, quando ela fala, faça, mas não enfatizou que o Kohen Gadol tinha que comprar isso, a C, a Torá fala, faça para você as duas trompetas de prata. Conforme a Sagmará, a Torá não enfatizou que o Kohen Gadol tinha que comprar essas duas trompetas de prata. Conforme Rabbi Yonatan, o público comprava para o Kohen Gadol. Conforme Rabbi Yoshia, o Kohen Gadol tinha que comprar para si próprio. Avalahana, Perusha Kamefaresh, porém nas outras casas, com relação ao Miluim, com relação a Yom Kippur, a Torá falou de forma explícita esse conceito que o Kohen Gadol tinha que comprar os seus sacrifícios do Miluim e de Yom Kippur. De Michel Hau, que o Kohen Gadol tinha que comprar isso. Por quê? Bimiluim Mirdiktiv. No final das contas, isso tem sido com relação à inauguração do Mishkan no Miluim. Ve'el Benei Yisrit da Belemon. Fale para o povo de Israel. Kruse Irizim Lechatat. Pegue um bode para o sacrifício de expiação. Hatat. A Torá fala no plural. Kru, peguem. Ou seja, que o povo de Israel tem que comprar isso. Ve'omele La'aron. Kach Lecha Egel Embakar Lechatat. A Torá fala no singular o próximo passo. Fala para Aaron. Compre para você um bezerro para um ratat. Lá, Mali, por que a Torá mudou a linguagem? Primeiro falou linguagem plural, kru, depois falou linguagem singular, kach lecha. Shema mina sevede ki kach lecha mishel chau. Isso aqui claramente com relação ao Miluim, o Kohen Gadol tinha que comprar o boi e o carneiro. Beom aqui por ir, merdictiv, com relação ao que por ter escrito isso. Bezot Yavo Aaron el HaKodesh Bepat Ben Bakar Lechatat. Com isso, Aaron pode entrar no Kodesh HaKodashim, a parte mais sagrada do Bet HaMikdash, a parte mais interna do Bet HaMikdash, por consequência. Com isso, Aaron pode entrar lá para sacrificar o Ktoret Bepat Ben Bakar. Tem que sacrificar antes disso um boi como sacrifício de expiação, Kapará. Isso falou no singular, o meta da Próximo pessoa que fala, pegue do povo de Israel um boi para o Hatat. Veikri para Hatat Shelo, Yaron ou Kohen Gadol, vai sacrificar o boi do Hatat que ele comprou. Asherlon, Lamali. Por que a Torá fala Asherlon para ele? Shmamina se vê daqui, Hailom e Shelo. Daqui se vê que a Torá mudou e enfatizou a linguagem. Falou que o Seir, o bode, vai ser do público. E o boi vai ser particular de Aaron, comprando com o seu próprio dinheiro. Portanto, em Yom Kippur tinha esse conceito e no Milim também. No Mirosh Hashanah, portanto, eles iriam fazer a Prisha antes de Kippur, assim como fizeram os Kohanim antes de Miluim. Porém, continua com uma outra resposta. Ravash vai falar Ravash. Dalil par le Hatat vai leulá. Aprendemos para Yom Kippur que tem um boi para o Hatat e um carneiro para o sacrifício de Olá. Me par le Hatat vai leulá. De Miluim que tinham os mesmos sacrifícios lá, porque diferenciamos. Rosh Hashanah vai ser entre os Shnai Shavuot. De Tarvai Olodnino, que também o boi e também o carneiro é sacrificado pelo sacrifício de Olá, não o sacrifício de Hatat. Portanto, Yom Kippur é bem parecido com o Miluim. Rabina Maravilha tem uma outra explicação. Dalina Vodabe Kohen Gadol. Na Vodabe Kohen Gadol, comparando sim Yom Kippur, que o Kohen Gadol tinha que trabalhar no Beit HaMikdash, não outro Kohen. Assim como no Miluim, foi a Arame que teve que trabalhar no Beit HaMikdash, não outro Kohen. Leapuke Kulu Kushiatin. Diferente de todas as perguntas que vimos anteriormente com a Senhora Joshaná, Shavuot, Pesach, Sukkot, Shmini Atzer, Delav, Avodah Be'Kohen Gadol Ninu. Que não é necessário que o Kohen Gadol sacrifique esses sacrifícios. Qualquer Kohen pode sacrificar o sacrifício das festas. Portanto, Kippur e Miluim têm as mesmas alahot. Vikadamri, a maravilha, tem uma outra versão do que Ravina falou. Danina Avodah Trilah, Me Avodah Trilah. Comparemos Yom Kippur, que é o primeiro trabalho. Não sei o que significa na continuação. Do Miluim, que é o primeiro trabalho também. Leapuki Hang Delav Trilanin, diferente do que as outras ocasiões, como Rosh Hashanah, Shavuot, que não é o princípio de nada. Pergunta mais Trilan, o que significa que Yom Kippur é o princípio de algum trabalho? Ilema Trilan Be Kohen Gadol, se vamos falar que é a primeira ocasião que o Kohen Gadol teve que trabalhar no Beit HaMikdash, ou no Mishkan. Diferente de outras festas que o Kohen Gadol não tinha que trabalhar no Mishkan, outros Kohanim podiam trabalhar. Assim como o Miluim, foi a primeira ocasião que os Kohanim começaram a trabalhar no Mishkan. Portanto, o Kippur parece com o Miluim mais do que o Shana parece com o Miluim. Hainu Kamait é a mesma coisa que Davina falou anteriormente. Que Yom Kippur é um trabalho para o Kohen Gadol. E também o Miluim é um trabalho para o Kohen Gadol. Ela então corrige a Gemara, Avodah Trilah Bamakom é Avodah Trilah Bamakom. Comparamos o Yom Kippur com o Miluim porque Yom Kippur é o primeiro dia da história que o Kohen trabalhou no Kodesh HaKodashim, no caso do Kohen Gadol. Antes de Yom Kippur, o Kohen não poderia entrar no Kodesh HaKodashim, no Sagrado dos Sagrados. Minha vontade relatou como a mesma coisa que aconteceu com relação ao Miluim. Foi o primeiro dia da história que os Kohen trabalharam no Mishkan. Portanto, Yom Kippur parece realmente com o Miluim. Continua aqui, Ater Avdimi Amar. Quando Avdimi veio da Babilônia para a terra de Israel, ele ensinou. Rabi Yohanan Matnechada. Rabi Yoshua ben Levi Matnetat. Rabi Yohanan ensinou um ensinamento desse pasuk. E Rabi Yoshua ben Levi ensinou dois ensinamentos desse pasuk. O pasuk é o pasuk que vimos anteriormente. Kasher asa bayom azeh tziva Hashem lasod lechaper alechem. Assim como foi feito nesse dia. Ou seja, a Prishá, 7 dias antes do último dia de Miluim, Hashem ordenou fazer, lechaper, espiar, alechem sobre o povo de Israel. Ou seja, o pastor veio acrescentar outra ocasião, que é necessário fazer a Prishá de 7 dias antes. Rabi Yohanan aprendeu só uma ocasião, que é necessário fazer a Prishá. Rabi Yohanan aprendeu duas ocasiões. Explica como era. Rabi Yohanan matnechada. Rabi Yohanan aprendeu uma ocasião só. Lá, só lechaper, ele maciama kipurim. Fazer espiar, significa fazer expiação, são os trabalhos do Yom Kippur. Tem como finalidade a expiação do povo de Israel. E vimos em extenso porque justamente o Kippur. Verabishu Benevi Matnetati. Verabishu Benevi aprendeu dois ensinamentos nesse passo. Plasot, Elomaser Pará. Isso que ela fala. Façam, e antes disso façam a Prishá, Elomaser Pará, a queima da parada, da vaca vermelha. E antes da queima, é necessário fazer a Prishá de 7 dias daquele coelho. Lechaper, espiar, elomasei Yom Kippurim, é outra coisa. É que o Masei Yom Kippur, a parada, mas não vem para nenhuma capará, nenhuma expiação. Lechaper, espiar, é o Kippur. Quer dizer, fazer a prisha antes de Kippur. Pergunta a Rabbi Yochanan Matnechada, como pode ser que Rabbi Yochanan só aprendeu um ensinamento desse passo? Veha Anantna, na Mishnah fala diferente, Shibat Yemim Kodem Yom HaKippurim, 7 dias antes de Kippur, separavam o Kohen Gadol, Ve Shibat Yemim Kodem Srifat HaPará, e 7 dias antes da queima da Pará Aduma, separavam o Kohen que ia futuramente queimar a Pará Aduma. Então, claramente, que existe o conceito de Prishá para Pará Aduma, como pode ser que Rabbi Yochanan discute com a Mishnah, e Rabbi Yochanan fala que só aprendemos um conceito desse passo, que existe a Prishá antes de Yom Kippur, não antes da queima da Pará Aduma. Responde na Mala Be'alma. Conforme Rabbi Yochanan, esse halacha de Prishá antes da queima da parada, mas é só uma chumra. É uma restrição a mais que os Chamim fizeram com o povo de Israel para enfatizar e lembrar o povo de Israel que é sumamente importante a purificação do Kohen que ia queimar a parada, mas é assim como é sumamente importante que todos os trabalhos da parada, mas da vaca vermelha sejam feitos de forma mais pura possível. Me pergunta na verra, amara minyumi balhitia, amara mechase abaridi, amara biuchana falou sobre o nome de Rabbi Yochanan próprio. Kashera saba yomaze, tziba Hashem lasod lechapera lechem. Esse passo que vimos, passo que vai com relação ao miluim, lasod, fazer, eloma separa, é a queima da paraduma, lechaper, espiar, eloma seba kipurim, é a expiação do kipur. Nas duas ocasiões tem a lacha de prisha antes disso. Se vê claramente, conforme Rabbi Yochanan, aprendemos dois conceitos desse passo também, a queima da Pará Aduma e também a Prishá antes de Yom Kippur, diferente do que Rav Dimi falou, conforme Rabbi Yochanan, só aprendemos uma alahá referente ao Kippur desse passo. Responde na Alder Abbe, isso que Rabbi Yochanan fala nesse segundo ensinamento que vimos, que existem dois ensinamentos que se aprendemos desse passo, La Sot El Oma Separá, Le Rapé El Oma Se Oma Kippurim, é só em nome de seu rabino. Porém, Rabbi Yochanan próprio só aprende um ensinamento desse passo, que existe a Prishá antes de Kippur. Pela Torá, conforme Rabbi Yochanan próprio, não existe a Prishá antes da queima da Pará Aduma. De Reata Ravim, quando Ravim veio para a Babilônia, Amar Rabbi Yochanan falou a Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, em nome de Rabbi Ishmael, La Sot El Oma Separá, isso que a Patrã fala lá, Sot, façam essa alahá, e antes disso façam a Prishá, é a façam a queima da parada, mas antes disso façam a prisha. Lehapê, fazer uma prisha antes da expiação, elomaseuma kippurim, é a prisha do coelho antes de Kippur. Que se vê claramente que Rabbi Yochanan falou essencialmente o nome de Rabbi Ishmael, seu rabino. Porém, Rabbi Yochanan próprio falou, como Rav Dimi ensinou, que isso se aprende pela Torá, essa alahá de prisha antes de Kippur. Agora, a maneira estakish de Rabbi Yochanan falou, estakish para Rabbi Yochanan. Meicha kayal fatla, de onde o senhor aprendeu o conceito de Prishá antes de Kippur? Mimiluim, da inauguração do Mishkan. E, se é assim, Mamiluim kolakatuv ba'en me'akev ba'en, assim como no Miluim, todas as alahot do Miluim da inauguração do Mishkan eram me'akev. Qualquer alahá que não foi cumprida impedia a mitzvah dos Kohanim nesse dia. Mesmo a Prishá, se os Kohanim não fizessem Prishá antes de o oitavo dia de Miluim, os crimes não seriam da obrigação do trabalho do Minuí. A farra aqui também com relação ao Kippur é a mesma coisa. Nami também, Kodakatu, Ben, Mekir, Ben, todas as alahot de Kippur impediriam o cumprimento das mitzvot do Kohen Gadol naquele dia. Por exemplo, se o Kohen Gadol não fizesse a prisha de 7 dias, ele não pode trabalhar no Betamigdash, no Kippur, não sai da obrigação. Verritem Achinami, se você for falar que realmente essa alahá, se o Kohen Gadol não fez a prisha, ele está inválido para trabalhar no Kippur. Na Mishnah fala diferente. A nossa Mishnah, no dafo anterior, o Matkilin lo Kohen Acher. Designamos um Kohen substituto ao Kohen Gadol, porque talvez o Kohen Gadol vai se impurificar, mesmo estando separado de sua família. Velokten Mafrishim. Não está escrito na nossa Mishnah que pegamos esse Kohen substituto, também levamos ele ao Beit HaMikdash 7 dias antes de Kippur. Que se vê claramente que o Kohen substituto pode trabalhar no Beit HaMikdash sem fazer a prisha. A prisha não é meia-quê, não impede o cumprimento das mitzvot. Verritema mais matkinin mafrishin. Se você for falar que matkinin, arrumamos, preparamos um substituto, Kohen Gadol, significa mafrishin, sim, levamos ele ao Beit HaMikdash 7 dias antes de Kippur. Como segurança, talvez o primeiro Kohen Gadol vai se invalidar. Fala, não pode ser litne ou idve idmatkinin ou idve idmafrishin. Deveríamos ensinar a nossa Mishnah a mesma linguagem para o Kohen oficial e o Kohen substituto, ou nos dois casos do Matkinin, ou nos dois casos do Mafrishim. Amale, falou o sábio, Elamar Meichayalifla, fala meu Ram para Ishtakish, de onde você aprendeu essa halakha de Prisha antes de Kippur? Ou seja, conforme Ishtakish, não aprendemos isso do Miluim, que se fosse o caso, aprenderemos também que essa Prisha Meakev impede o cumprimento das mitzvot do Kippur. Amar falou Ishtakish me Sinai, aprendi isso da aquecimento da Torá no Har Sinai, de ter como falou o Passu, vai escolher que vou dar Shema no Har Sinai. Se pairou sobre a montanha do Hassanã, o respeito de Hashem, alguma visão, não entendemos o que é, que demonstra a glória de Hashem. Veihaseu a Anan e a nuvem cobriu o Hassanã, inclusive Moshe Rabbeinu já estava no Hassanã. Sheshetiami, durante 6 dias, veikrenu Moshe, bayom ha-shvi, no sétimo dia, Hashem chamou Moshe Rabbeinu. Pergunta lá. Mirtikti, no final das contas já está escrito. Veikrenu Moshe, bayom ha-shvi, Hashem chamou Moshe Rabbeinu no sétimo dia. Mas Sheshetiami, por que a Torá tem que falar que passaram 6 dias e Hashem chamou Moshe Rabbeinu no sétimo dia? Já sabemos que passaram 6 dias, se Hashem chamou Moshe Rabbeinu no sétimo dia? Fala Zebanaav, daqui temos uma referência a outras alachot. Shekol nichnas b'machane shchina taum prishat shisha. Qualquer pessoa que vai entrar dentro do machane shchina, os aposentos de presença divina, como o Shlomo que entrar onde Hashem chamou ele, estava entrando como se fosse no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado de todo o Beit HaMikdash. Antes disso, ele será prishat de 6 dias, fala Gemara. Por isso a Torá fala que passaram 6 dias que Moshe Rabbeinu estava separado de sua casa e no sétimo dia ele foi chamado para nos ensinar que sempre quando alguém vai entrar nessa situação dentro do Machane Shechiná no Kodesh HaKodashim, por exemplo, ou onde Moshe Rabbeinu entrou, iniciou essa prisha de 6 dias. A mesma coisa com relação a Kippur, fala de Ishtakish. Aqui nós aprendemos que a prisha do congregador antes de Kippur. Porque no Kippur ele vai entrar no Kodesh HaKodashim, é como Moshe Rabbeinu entrando para conversar com Hashem, receber a Torá. Ele fala, Navehana Shivatna. Nossa Mishnah fala que ele será a prisha de 7 dias, não de 6 dias. E ele chega e fala que ele passou que você vê essa prisha de 6 dias. Como fica isso? Responde na Matnit e na Biudá Ben Beteira. A nossa Mishnah é como a prisha de Biudá Ben Beteira. Biudá filho de Beteira. Dehais de Tumat Beto. E a Beteira fez uma cerca a esses 6 dias. Realmente, pela Torá, fala de Ishtakish, se isso fez de 6 dias antes de Kippur, no sétimo dia ser Kippur. Porém, fala de Beteira, temos um receio. Que se o Kohen vai estar realmente em sua casa 7 dias antes de Kippur, talvez ia fazer a mitzvah do casamento. E sua esposa vai ficar nidá no meio da mitzvah do casamento. O Kohen Gadol vai se purificar em processo de Nidá, que dura 7 dias. Lo Alem. E vai ser inválido no Yom Kippur. Portanto, é necessário que o Kohen Gadol já esteja 7 dias antes de Kippur, já no Beit HaMikdash. Para mesmo que ele se purificou essa impureza, que dura 7 dias, os 7 dias terminam na véspera de Kippur, no Kippur ele já vai estar puro. Por pela Torá, fala disso aqui, será suficiente esses 6 dias. Já amanhã continuamos esse assunto com novos conceitos. Por o Redonai Leolam, amém, amém.